Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
11 horas e 7 minutos. Nossa, 28 graus a temperatura. Hoje está um dia maravilhoso. Pena que daqui a pouquinho deve desabar, né, o céu, porque realmente está muito abafado. E a previsão era realmente para esta semana termos aí um tempo mais instável do que na semana passada. Hoje estamos falando aqui para a Unimed. Hoje não, né? Como sempre, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. Vamos falar hoje sobre um assunto que você vai ouvir muito, pelo menos no mês de setembro. O setembro amarelo é um mês importante, não só aqui para Caxias do Sul, mas para todo o Brasil, em que a gente traz à tona com mais veemência, com, digamos, mais abertura, ações, campanhas, diálogos em relação a prevenção, né, de suicídio. Quando a gente fala prevenção de suicídio, parece até estranho, né? Como é que tu vai prevenir o suicídio? É muito simples, gente. Nós temos vários cuidados e vários sintomas que a gente pode detectar. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. Portanto, digamos que novinho ainda, né, esse projeto ou esse programa. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, nós estamos hoje aqui com duas convidadas especiais envolvidas diretamente nesta campanha, porque o Poder Legislativo, representado aqui pela presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, vereadora Paula Iores. Bom dia, vereadora, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco, e parabéns pelo tema, né? É muito importante a gente parar para refletir sobre isso, né? A quem nos escuta estar, né, atento ao que a gente vai estar conversando aqui nos próximos minutos, instantes,
próxima,
né?
Próxima hora,
né, Rosângela? Para que a gente possa ver, assim, quem está próximo de nós, né? Como é que nós estamos? Porque a gente tem que ter o olhar para quem está próximo de nós,
e cada vez mais,
né,
apurado, né?
É.
Também conosco a psiquiatra Verônica, eu escrevi errado aqui o teu sobrenome, Verônica.
Jordani.
Verônica Jordani, que tem uma ação extremamente importante, mas eu vou falar dessa ação mais para frente, porque eu achei muito legal da tua parte, Verônica. E a psiquiatria tem que unir-se, sim, a essa campanha tão importante, né, no Brasil. Eu lembro que no meu início de faculdade, nós éramos ensinados que o suicídio era algo ainda velado na mídia, que a gente não falava, ah, a pessoa se suicidou, ou tirou sua própria vida, enfim. Falávamos quando eram pessoas do âmbito nacional, digamos, uma pessoa conhecida, e aí tu dizia, mas até então era muito velado a palavra suicídio. Hoje, em função, infelizmente, de tudo que a gente percebe no cotidiano, nós, da mídia, não temos como mascarar mais este assunto. Tanto que temos uma campanha, né, o Setembro Amarelo. Verônica, obrigada pela tua presença e vamos destrinchar este assunto nesta hora.
Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Obrigada pelo espaço, Rosângela, vereadora Paula. E realmente precisamos falar sobre suicídio porque a prevenção é possível.
Sem dúvida. Agora, Verônica, cada vez mais a gente se dá conta de que a geração que está aí e que está por vir, ela é uma geração mais antenada, mais conectada, digamos até mais safa, né, do que as que já passaram. No entanto, a gente também se depara com problemas que até então, né, Paula, na nossa geração, a gente não sei se não era falado, mas eu acredito que não era tão grave assim, mas hoje a gente se depara com problemas do cotidiano que na nossa época de adolescente não se enfrentava com tanta força. Isso
exatamente.
Também contribui?
Contribui. Os fatores ambientais, né, eles contribuem de forma muito significativa para esse aumento de... dos números de suicídio que a gente vem observando no nosso dia a dia, né?
No teu consultório, tu atende muitas pessoas preocupadas ou também já tentando prevenir esse tipo de atitude?
Na realidade, até essa minha ação, que depois a gente vai falar, aconteceu em função de o que eu venho observando no consultório, que os índices de tentativa, pensamento, plano de suicídio, elas têm aumentado de uma forma significativa, alarmante, né? Que a gente no consultório nunca tinha visto números tão altos nos últimos tempos, uhum. né? E isso vem aumentando significativamente.
9 entre 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. O dado da Organização Mundial da Saúde indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequada. Vereadora, a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social tem um serviço de extrema importância também na cidade, porque vocês ali lidam com nossos problemas do cotidiano, talvez mais comuns, né? Segurança e a parte social da comunidade. A Câmara também tem envolvida nesse setembro amarelo, de que forma, hein?
Bem, Rosângela, eu gostaria de trazer um apanhado em relação a isso, porque eu sou proponente da lei do setembro amarelo em Caxias do Sul, né? Ainda em 2017, que foi promulgada pelo prefeito. Mas a ideia, desde o princípio, até pelo fato de ser psicóloga, né? É que a gente não falasse sobre suicídio somente em setembro.
Em setembro, né? É verdade.
A campanha vem bem no sentido de despertar, de botar todo mundo, né, pensando sobre isso. Mas a gente precisa cuidar desse tema o tempo todo. Uhum. Então, nós implantamos um Comitê Municipal de Prevenção ao Suicídio, né? E nós nos reunimos mensalmente. O comitê, ele é composto por um psiquiatra aqui de Caxias, o Dr. João. Ele representa a Sociedade Gaúcha de Psiquiatria. É composto pela Secretaria Municipal da Saúde. Tem uma cadeira do CVV também. Tem uma cadeira da Universidade de Caxias do Sul. E tem também representantes da área de educação, né? E nós viemos fazendo ações ao longo desse tempo em relação a isso. Já fizemos atividades com profissionais da saúde, no sentido de como de manejo, né? De sentar para conversar. Então, a gente tem feito encontros, né? Atividades na própria Câmara. Uhum. E reunido nesse encontro que nós temos com profissionais da saúde, foi em 2018, vieram pessoas até de outros municípios aqui da região. A gente também trabalhou mais de uma vez, mais de um encontro com profissionais da área de educação, porque o índice de tentativas de suicídio e toda essa questão que envolve bullying, automutilação, está muito nas escolas. Então, trabalhamos também com profissionais de educação, assim como com a imprensa, né, com a mídia, no sentido de como tratar o tema. Porque esse tabu de que não se deve falar não é verdade.
Terra,
é.
Né?
Só que a gente tem que estar atenta a como falar, né? Nós fizemos também seminários de bullying no ano passado. Neste ano, nós nos reunimos, fizemos uma atividade, isso tudo é do comitê, tá, Rosângela?
Sim, lá da fizemos, Câmara de
Vereadores. É um comitê, não é exatamente da Comissão de Segurança.
Sim. A senhora também faz parte.
Sim, eu faço parte, exatamente. Nós fizemos reunimos profissionais da área de recursos humanos, né, na Câmara de Indústria e Comércio, conseguimos reunir 120 empresas, 120 pessoas, para falar a respeito de saúde mental, né? Então, chamando aos RHs das empresas, sensibilizando para que eles também tratem isso nas empresas, né? Para que, pelo adoecimento da população e também porque o nosso foco é chegar nas crianças, nos jovens. Então, os pais e mães desses jovens estão nas empresas. Então, é uma questão assim, tipo, fechar o cerco, né? Para trabalhar com todos os públicos envolvidos.
Na visão de vocês, o suicídio vem em mente em função de uma depressão, o mais comum, ou não é necessariamente porque a pessoa está passando por uma fase depressiva? ou está deprimida, que outros gatilhos não despertem esta vontade de tirar a própria vida.
O suicídio é uma situação multifatorial, na realidade, né? Mas a gente tem dois fatores de riscos principais para o suicídio, enfim, para o ato suicida, que é a presença de uma doença psiquiátrica, né? Um transtorno mental. Então, em torno de 98% a quase 100% dos pacientes que cometem suicídio tinham algum tipo de transtorno mental não tratado ou subtratado, ou que desenvolveu independente.
Porque o transtorno pode aparecer durante, né?
Sim, o transtorno mental, na realidade, é uma doença que tem um componente genético muito significativo, né? E ele se desenvolve de acordo com os fatores ambientais que acabam sendo o gatilho para o despertar da doença.
É interessante falar isso, né, Paula e Verônica, porque quando a gente não nasce com algum transtorno já detectado pelos médicos, nós vamos ter uma vida normal, entre aspas. Ou seja, a gente não tem noção de que a gente pode lá, no decorrer da nossa caminhada na vida, desenvolver algum transtorno mental, inclusive,
exatamente,
e não tratar, e isso atrapalha a vida inteira.
É. Eu costumo explicar para os meus pacientes da seguinte forma. Quem tem o histórico genético, né, nasce com um botãozinho lá dentro, né? E vai ser o fator ambiental, os fatores externos, os fatores estressores que vão ligar ou não esse botão, né, ao longo da vida, que é o desencadeamento da patologia, né?
Que coisa, hein?
É, e o outro fator de risco muito significativo para o suicídio é a própria tentativa de suicídio, né? Pessoas que já fizeram uma tentativa de suicídio, a gente sabe que tem um risco 5 vezes maior de tentar novamente e 50% de chance de conseguir, né? Então, esses são os dois principais fatores de risco.
Eu ouvi uma vez uma pessoa que tentou tirar a própria vida. No momento, ou ela tirava a própria vida, ou ela não sabia se aguentar o momento que estava vivendo. E ela disse o seguinte: tem que ter muita coragem para tirar a própria vida. Isso é um fato, isso é algo que faz com que a pessoa tente de novo, será, se não deu certo da primeira vez?
Sim. Segundo as nossas estatísticas, né,
porque realmente,
a tentativa de suicídio
tem que ter uma força enorme, né, vereadora?
É, eu vejo dentro desse aspecto genético, né, que a gente vê assim, que tem uma tendência, a gente tem vários fatores, né, que influenciam nisso, assim, até mesmo crenças, né, espirituais, que eu acho que entra forte nisso, né, quem consegue ter maior resiliência, buscar um sentido na vida, né.
Esses são os fatores protetores,
os fatores protetores. E eu vejo que nesse momento atual, né, até esse apanhado que eu estava agora conversando com a Verônica, que surgiu agora, é um material do Estado, né, é uma cartilha com orientações, de manejo, né? É é um conteúdo bem rico. Ele traz como fatores de risco, né, que eu acho que é associado a essa predisposição, né? Então, além do histórico de tentativas, né, a questão de transtorno mental, também fala sobre a situação atual, né, de violência na família, né, de estar vivendo violência, a questão do bullying, a questão de abuso, história de abuso sexual, suicídio na família, né, normalmente tem, a gente encontra isso, baixa autoestima, né, uso de álcool e outras drogas. E dentro dessa questão toda, a população, né, coloca que estão mais vulneráveis às pressões sociais e à discriminação, como LGBT, indígenas, negros, isso está no apanhado.
Tipo de discriminação,
exato,
se é alguma coisa na vida, obviamente, que vai bater.
De acordo com, acho que a tua,
né?
Com a personalidade da pessoa, como a pessoa enfrenta
isso
na vida.
Exato.
Né?
É, exatamente.
E tem que ter força e tem que ter um círculo de pessoas que te deem um embasamento muito grande para tu não se deixar bater.
Porque todos esses fatores, eles geram depressão, naturalmente.
Sim.
Mas como tu lida com tudo isso? O apoio, o acolhimento,
a rede familiar.
Hoje em dia o bullying também está muito forte, presente, não só nas crianças e adolescentes, mas o bullying hoje eu acho que é o gatilho de muitas ações em relação a tirar a própria vida. E aí nós temos que, como a vereadora lembrou, a parte da espiritualidade é muito importante. se agarrar em que se acredita, seja ela numa crença, numa linha de espiritualidade. Eu acho que tudo isso, junto com o tratamento, com cuidados, não tenho dúvidas de que consegue afastar um pouquinho.
Certamente, essa que na realidade o que a gente está falando é da rede de apoio, né?
Sim, uhum.
E o que, que acontece? As mulheres, elas tentam muito mais suicídio do que os homens, mas conseguem menos. E os homens, eles tentam menos, mas conseguem mais. Por quê? Porque as mulheres, elas acabam pedindo mais ajuda, elas têm mais essa rede de apoio, o que acaba conferindo uma rede de proteção, né? Para tentativas menos eficazes, menos efetivas e se manterem vivas, né?
Eu tenho aqui, voltando e trazendo para Caxias do Sul, o Setembro Amarelo, obviamente, que está buscando, a cada ano que passa, fortalecer ainda mais a prevenção. Para vocês terem uma ideia, e nosso ouvinte também acompanhar a gravidade do problema, no primeiro semestre, de janeiro até julho de 2019, em Caxias do Sul, 284 pessoas tentaram tirar a própria vida, aqui em Caxias.
Esses dados são de onde?
São de uma matéria feita pelo jornal Pioneiro, neste mês ainda de setembro, dia 5 de setembro, que obviamente foram pesquisados.
Claro.
Né, o número representa 47 casos por mês. Mulheres, como a psiquiatra falou, a Verônica, mulheres são as principais vítimas dessas situações. Foram 190 entre elas contra 94 no sexo masculino.
Das tentativas.
Uhum. Os dados fornecidos a esta matéria foram da Secretaria Municipal da Saúde. Ou seja, voltando para o nosso município, é um número expressivo, né, de tentativas.
É, certamente.
E por isso o trabalho de prevenção, seja ela de uma ONG, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, dos psiquiatras, da classe, eu acho que está num momento realmente que temos que unir forças muito mais do que vinha sendo até agora.
O apoio da família, como a Verônica falou, é muito importante, né? Eu não sei se vocês acompanharam a reportagem do final de semana, não este, no anterior, da Zero Hora, em relação ao índice de suicídio nas universidades federais, uhum, né? Uhum. Tem um apanhado, assim, muito forte. E eles estão relacionando muito, porque tem uma pesquisa de 2000, tinha em 2014 e repetiram em 2018, e dobrou o índice, né? E eles fazem uma leitura de que agora, com todo esse aumento, né, da frequência à universidade, com a questão do Enem e do Sisu, muitos jovens, né, jovens do Nordeste vindo estudar aqui na fronteira do Sul, por exemplo, né? Porque eles pesquisaram muito isso por aqui.
Essa miscigenação, essa caminhada...
A distância da família, uhum, a distância da família, a dificuldade de dar conta, porque eles têm baixa, né, vêm de lá, baixa renda, e encontram aqui... mas assim, no sentido de não dar conta, uhum, até mesmo de pagar as despesas, né? Porque até tem gente que respondeu a pesquisa e que imaginou que ele lá, numa capital, vindo morar no interior de uma cidade, fosse ter um custo de vista mais baixo.
E aí já se sente sozinho e já se sente diferente dos outros, né? Obviamente.
E pressão, né? Pressão pelo estudo e, então, um índice de sofrimento muito grande. Inclusive, assim, as universidades estão com trabalhos de atendimento a isso, né? Uhum. Mas não estão dando conta, então eles acabam procurando ajuda na rede pública, que também está super lotada, os CAPs, né?
Acho que nunca a Secretaria Municipal da Saúde se envolveu tanto quanto nos últimos anos em relação a essas ações, né, voltadas ao suicídio. A matéria continua falando aqui que lá de 2013, a partir de quando o levantamento passou a ser feito, porque a partir da até então não era tão preocupante. A partir de 2013 começou, então, né, uma movimentação. Desde então, apenas em 2016 houve uma redução. Isso. Só em 2016.
Exatamente.
Nos outros anos, só foi registrado aumento. Né? Então, isso preocupa. Por mais que entidades se unam, o CVV é uma entidade de extrema importância, o Centro de Valorização à Vida, que trabalha incansavelmente, né, através do 188, mesmo assim a gente não consegue estar vendo resultados positivos. E agora eu quero trazer à tona aqui,
vereadora. Angela, só um dado, né, que é importante, nós falamos de homens e mulheres, mas um dado para a gente cuidar dos nossos jovens. Ó, em 2013, nós tivemos 43 tentativas de adolescente. Em 2018, 134 tentativas. Do que está registrado, né? Uhum. Isso também, esses dados são da Secretaria Municipal da Saúde.
E também esses dados, agora eu lembrei a tal das fases, que eu digo fases, não sei, não tem nenhum adjetivo, essas fases ridículas que a gente vê nas redes sociais, a baleia azul, do não sei o quê.
Sim, esses jogos,
né? Jogos. Os jogos também incentivaram esses jovens a cair, né?
Sim.
Hoje as pessoas ficam, nossa, mas a terceira idade ainda cai no conto do bilhete, sim, assim como os jovens ainda caem nas redes sociais e é muito
mais sério.
Por isso
a importância
sério,
da família, né, Rosângela? A gente costuma dizer, nós não podemos ficar dizendo, ah, no nosso tempo não era assim. Não, isso não adianta mais. Agora nós temos que olhar para frente e assim, se no nosso tempo nós cuidávamos, né, meus filhos têm 25 anos, das companhias dele, né, as companhias com quem ele está andando, quem ele está jogando bola, com quem ele tá, agora tem que andar onde nossos filhos estão na internet.
Sim,
isso
certeza.
É fundamental.
Essa é a maior companhia deles, né? É.
Exatamente.
Vereadora, a nossa psiquiatra Verônica Jordani aqui, ela durante o mês de setembro inteiro está abrindo seu consultório gratuitamente, é isso, Verônica?
É, o que eu...
Como é que funciona isso?
Eu vou explicar como é que funciona. Então, o que, que eu resolvi fazer? Ao longo de todo esse mês de setembro, o meu consultório vai ficar com os telefones disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que tanto eu quanto a minha enfermeira, que eu tenho uma enfermeira que trabalha no meu consultório, trabalha comigo, ela é especializada em saúde mental e treinada para também estar fazendo o acolhimento dos pacientes, né? Então, as pessoas que estão em situações de risco, que se sintam vulneráveis, vão estar telefonando para nós, né? A gente vai fazer esse primeiro acolhimento por telefone, vamos tentar identificar fatores de risco, né? De uma forma muito rápida, claro. E
mas
identificado.
Também que pode fazer diferença.
Certamente.
Né?
Sem dúvida. E identificado o fator de risco, nós vamos então agendar a consulta, né? Uhum. E daí essa consulta então vai ser gratuita.
Certo.
E aí depois, durante todo o mês de setembro.
É a sua parte dando para a comunidade para ver se consegue.
Se conseguir.
Porque
fazer
o primeiro passo
diferença.
Que é dado, né, gente, eu acho que é muito importante. Depois a pessoa vai ver a importância que é de tratar e precisa de tratamento.
Exatamente,
né?
E, às vezes, o próprio acolhimento, né, o próprio manejo verbal, que a gente chama, às vezes, ele é mais efetivo do que o tratamento medicamentoso, né? Então, hoje pela manhã, a gente já fez 4 ou 5 atendimentos, a minha enfermeira está lá no consultório hoje de manhã. A gente já fez abordagem a 16 pessoas, já deu, e 5 atendimentos. Nós já fizemos desde sexta-feira.
Eu queria fazer, posso fazer, Rosângela,
claro,
uma pergunta para a Verônica? Verônica, assim, como psiquiatra, qual é a tua opinião em relação a grupos, né, de apoio aos sobreviventes, que inclusive é uma das metas que a gente tem no comitê, sabe? Porque o CVV faz isso, né? O CVV é nacional, e em algumas localidades já tem os GAS, que eles chamam, que é Grupo de Apoio ao Sobrevivente. Como existe, né, essa estatística que quem tenta uma vez, tenta outras vezes. E me chama muita atenção, esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que a mãe dela se matou. E ela diz, olha, ela foi há 10 anos atrás, ela fez uma determinada tentativa, teve tratamento, medicação, tudo, e depois desse período, agora não lembro se é 10 ou se é 5 anos, mas foi um bom tempo, ela tentou e se matou da mesma forma, e daí ela conseguiu. E ela disse, Paula, a dor que a minha mãe dizia que sentia, ninguém consegue entender. Está dentro de toda essa estrutura,
exatamente,
né? E ela disse, por que vocês não fazem algum grupo onde eles possam se entender? Porque quem não está na pele não consegue entender. Então, no sentido de se sentir acolhido, sabe?
Exatamente,
é
essa troca de experiência é fundamental, né? Justamente para os sobreviventes, em função de que fica marcado geneticamente, né? A tentativa ou o histórico genético do suicídio. Então, isso tem que estar sendo falado de igual para igual, né? Só quem sente para poder estar contribuindo, compreendo, né? Compreendendo, contribuindo, né? De uma forma efetiva.
Agora, quando a gente fala em sinais, depois dos comerciais a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, como é importante a gente poder também prestar atenção dentro de casa, com os nossos amigos, com as pessoas que estão no nosso cotidiano, porque sempre tem alguma coisa que salta aos olhos e que a gente não dá o valor devido. E aí, sim, inicia-se uma trajetória que daqui a um pouco pode acabar com um suicídio. Isso tudo pode ser barrado no meio do caminho, né?
Certamente, certamente.
É só a gente prestar atenção.
É só prestar atenção. Os sinais, eles estão sempre aí.
Quais os mais, digamos, claros, Verônica, que a gente possa ser até indicar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, pessoas que, familiares que acabam dizendo que não têm mais esperança, não têm objetivo de vida, né? Uhum. Que começam com um quadro de isolamento social, alteração de comportamento, né? Principalmente homens que estão desempregados, né? Uma série de sinais, assim, que eles vão dando de que as coisas não andam bem, né? A gente consegue detectar.
Cuidado, né?
De os autocuidado.
É. Aliás, atividade, seja ela qual for, é muito importante, né? Até para que, na minha época de criança, dizia que quando a gente estava sem pensar, é pensamento, cabeça vazia,
cabeça,
diabinho,
tem um ditado.
E realmente é verdade, gente. A pessoa que vive sem nenhum tipo de atividade, como é que vai se sentir? Uma inútil?
Exatamente.
E aí começa
estar produtivo, né? Estar produtivo é essencial, né?
E hoje em dia nós temos tantas entidades que precisam de ajuda, né? Que precisam de um voluntariado. Eu acho que o voluntariado é algo que preenche tanto que, com certeza, não tenho dúvidas, que a pessoa que está depressiva e que conseguir dar este passo para o voluntariado, eu não tenho dúvidas de que ela vai se transformar. Isso já foi provado de vários programas que a gente fez, vários profissionais que incentivam o voluntariado a se sentir, a pessoa vai se sentir, eu acho que o voluntário faz mais bem a quem faz do que para quem recebe.
É que tem a questão da empatia, né?
Também,
de
também.
Empatizar, estar junto com o outro, né?
11 horas e 32 minutos, hoje falando da importância do Setembro Amarelo, um mês que trabalha muito a prevenção contra o suicídio. A gente está vivendo um momento difícil também no planeta, né? Nós temos aí vários países passando por diversos problemas, não é só o Brasil. Então, não é um problema só do Brasil, nós temos índices alarmantes em todo o mundo e quanto mais a gente falar, quanto mais a gente bater nesta tecla, com certeza a gente estará ajudando sim as pessoas a enfrentarem e tentar barrar esse tipo de ação. Nós já temos participação dos nossos ouvintes. Depois dos comerciais, a gente retoma o assunto hoje aqui com a vereadora Paula Iores e a psiquiatra Verônica Giordani. Um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.